Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias Histórias Inspiradoras. O nosso trabalho de hoje traz uma pessoa que nos deixou lições amorosas, lições fraternas sobre abraçar. E o título do nosso trabalho é exatamente esse: Ensinamentos de Abraçar. Com Cora Coralina. A Cora Coralina viveu muito, muito tempo, e cada vez que a gente retorna a ela, parece que esse tempo se refaz, se aprofunda, sempre uma nova lição, pelo menos assim para mim. A Cora Coralina nos deixou algumas inspirações muito bonitas sobre o que é abraçar. Nesse momento, nós estamos, muitos de nós, em cidades em quarentena, estamos com os nossos movimentos bastante restritos e não são poucos os que dizem: que saudade de um abraço, que saudade de ir lá na casa do meu irmão, sentar e tomar um chimarrão com ele, tomar um café com ele, conversar. Até as coisas que eram ruins, até as discussões, parece que nesses momentos, para muitos, dão saudade. Outros lembram de seus pais, sua mãe, seu pai, e pensam como seria bom poder estar com eles agora, ver minha mãe fazer um crochê, conversar com ela, sentir o calor da proximidade dela, os movimentos, os suspiros profundos. Outros pensam no marido, na esposa, que nesse momento está às vezes em outro lugar, filhos. Às vezes algum tem um filho que está morando num outro país, nesse momento está distante, só vai poder vê-lo depois que tudo isso passar. Que saudade de um abraço! Pois há muitas formas. O abraço não é simplesmente um movimento de ossos, de músculos, não é? Há pessoas que nos abraçam e nós não nos sentimos abraçados, não é? Aliás, melhor até que nem nos abraçassem. Alguns, a gente sente que não é do coração, que não é uma coisa autêntica, uma coisa que nos toca. Os ensinamentos sobre abraçar que nós vamos ver agora vem de alguém que abraçava com o coração. De alguém que abraçava, sabe como? Com amor. Vamos então a Cora Coralina. Vamos ver o que ela tem para nos contar sobre isso. Façam suas anotações, seus apontamentos. Podem utilizar o chat, se quiserem, durante a nossa oficina de hoje. A Cora Coralina, inicialmente ela nos mostra que ela abraçava muito, com muita profundidade, o lugar onde ela viveu. Olhem como ela diz para nós. Vamos ver onde estão os abraços no texto. Ela nos diz: Goiás, minha cidade, eu sou aquela amorosa das tuas ruas estreitas, curtas, indecisas, entrando, saindo, uma nas outras. Eu sou aquela menina feia, lá da Ponte da Lapa, eu sou a Aninha. Eu sou aquela mulher que ficou velha, esquecida, nos teus larguinhos e nos teus becos tristes, contando histórias, fazendo adivinhação, cantando o teu passado. Bem, já desse início, talvez alguns pensem: onde está o abraço? Onde está o abraço? Olha, vou contar uma coisa para vocês. Sabem quando a nossa filha tinha 3, 4 anos de idade e que às vezes você se aproximava e dava um beijo e ela limpava o beijo e dizia: ah, eu estou desenhando. Alguns filhos fazem isso. Não quer dizer que não, não, que não nos amam ou não nos amam. Às vezes é um hábito de uma criança ou outras coisas. E então você foi até, na época, havia um rádio daqueles de válvula que a gente ligava e tinha que esperar esquentar, e você foi lá, ligou o rádio valvulado e ficou esperando um pouco. Surgiu uma música. Quando a música começou, os olhinhos dela brilharam. E ela olhou para você. Você perguntou, quer dançar com o papai? E pegou a pequenininha e dançou com ela. E foi a maneira como você a abraçou. Você sentiu o coraçãozinho dela batendo junto a você, junto ao seu pescoço. Aquela mãozinha que ora puxava, ora beliscava a sua orelha. E você a abraçava profundamente. Muito tempo depois, talvez até já partimos, e ela lembra, meu pai gostava muito de me abraçar. E às vezes a gente nunca propriamente a abraçou. O nosso ensinamento de abraçar foi dançar com ela. Outras vezes, nós a acolhemos tão profundamente no nosso coração. Enquanto as lágrimas desciam pelo rosto, ela tinha 15, 16 anos. Estava muito chateada porque a pessoa que ela amava não a amava. E ela então chorava. E nós apenas ouvindo o que ela estava dizendo, nós a abraçamos profundamente. Essa é uma das primeiras lições em Cora Coralina. Na cidade de Goiás, ela abraça muitas vezes. Assim, ouvindo, lembrando, acolhendo, se sente profundamente acalentada e acalenta a sua cidade. Mas não é só isso não, tem mais coisas e ela faz. Olhem como ela conta nesta maneira de abraçar uma cidade. Ela nos diz assim, ó, cantando o teu passado, cantando o teu futuro, eu vivo nas tuas igrejas. Nos teus sobrados e telhados e paredes. Quantos abraços, não? Eu sou aquele velho muro, verde de avencas, onde se debruça um antigo jasmineiro, cheiroso, na ruinha pobre, suja. Eu sou estas casas encostadas, cochichando umas com as outras. Eu sou a ramada daquelas árvores, sem nome, sem valia, sem flores, sem frutos. Ainda estão em dúvida sobre abraçar? Então vou dar mais um exemplo para os senhores. Com coronavírus e tudo, um dia isso vai terminar. E terminado isso, você vai até aquele vizinho que mora quatro casas lá abaixo e pelo qual você tem um grande carinho. E vai até lá e diz, terminou a quarentena. Com os braços abertos. E ele, sem se dar conta, abriu os braços também para você. E você o abraçou muito forte, muito profundamente. E ele diz, hoje à noite vamos fazer o nosso joguinho de baralho. E você, todo feliz e comovido, diz que sim, que poderá vir sim. Isso é uma forma que nós aprendemos de abraçar. E essa forma de usar os braços tem como todos os princípios que o animam esses elementos que a Cora Coralina nos conta aqui. De um olhar comovido para uma cidade, para as menores casinhas, aquelas que estão lá escondidas, esquecidas, ela encontra, a Cora Coralina encontra, e encontra muito pelos textos. Ela nos diz que ela, inclusive, é aquele velho muro, olhem o que ela faz pela cidade dela. Ela de tal maneira se identifica que ela sabe que uma parte dela é lembrança, outra parte é o próprio muro da igreja, a torre, a um pedaço da árvore, um cachorrinho que vai correndo para casa, tudo isso é parte dela. Ela diz, eu sou o caule dessas trepadeiras sem classe, nascidas nas frinchas das pedras. Só que a Cora Coralina, ela nesses ensinamentos de como abraçar, não pensem que nós abraçamos apenas com saudade, apenas abraçamos com amor, às vezes abraçamos com dor. O abraço também é uma despedida, não é? O abraço também é um adeus. O abraço também é um desentendimento. Nós podemos abraçar alguém com amor enquanto discordamos dessa pessoa. Nunca aconteceu. Às vezes, um filho, uma filha, estão tomando um caminho que nós não concordamos. Nós não aceitamos, mas amamos essa pessoa. Nos dói ver o caminho que está tomando. Então esse abraço é um abraço de estou com você, mas discordo de você. E há tantas coisas que passam nesse meio. Agora, Coralina, em vários momentos, em muitos textos, e olha, ela escrevia desde criança, ela escrevia muito. Em muitos desses textos, ela nos mostra como é esse abraço. Um abraço meio quebrado, um abraço meio sem jeito, mas é um abraço. E para muitos esse abraço é necessário, sim. Ele precisa estar ali, ele não pode deixar para depois, ele precisa estar ali. E ele será lembrado desse jeito meio tosco, meio esquisito, meio de um jeito esquisito. Querem um exemplo? Vamos lá. Maria. Aqui ela está contando das coisas de Goiás. E ela diz assim: Maria, das muitas que rolam aí pelo mundo, Maria pobre, Maria não tem casa nem morada, vive como quer, tem seu modo, tem suas vaidades, suas trouxas e seus botões, seus haveres, trouxa de pano na cabeça, pedaços, sobras, retalha, centenas de botões desusados, coloridos, madrepérola, louça, vidro, plástico, variados. Mais adiante ela diz: Maria Grampinho, diz a gente da cidade. Maria Sete Saias, diz a gente impiedosa da cidade. Maria Companheira, certa e compulsada, inquilina da Casa Velha da Ponte. Digo mal, uso capião tem ela, só de meu tempo, 26 anos. Tão grande a Casa Velha da Ponte, tão vazia de gente, tão cheia de sonho, fantasmas e papelada, tradicionais papéis de circunstância. E mais adiante, muitas linhas depois, a Cora Coralina diz: Entre, Maria, a casa é sua, nem precisa mandar seus direitos, sem deveres. Vai pela manhã e volta pela tarde. Suas saias, seus botões, seus grampinhos, seu sério, muda e certa, Maria é feliz, não sabe dessas coisas sutis e tem quem a ame. Sabe como quem? Como Cora Coralina. Ela nos trouxe o melhor, o pior, o dilema, as quebras todas de Maria. E como ela fez isso? Abraçando Maria. O conjunto da obra. E Maria sabe disso. É, Cora me abraça. Ela me abraça. Sabe aquela coisa de você, às vezes tem uma mãe, um pai mais severo, né? Você faz uma coisa, levanta os olhos e teme encontrar os olhos do pai e da mãe olhando para você, porque já sabe que vem uma carraspana. Mas você sabe, meu pai, minha mãe, eles me amam, estou seguro. Essa bronca passa. Fiz uma arte. Não é? Basta agora tentar remediar e tal, isso passa. É assim que Cora Coralina abraça muitas pessoas. Abraça às vezes querendo dar um tapa, mas abraça. Mas uma das questões que Cora Coralina nos apresenta como dilemas é que aquele que abraça, em alguns momentos, em algumas vezes, mas não sempre, também se abraça. Como é isso? Como é que isso funciona? Não há uma explicação muito pontual, mas assim, por aproximação, ok? Observe, às vezes, Há muito tempo você não vê um amigo. E esse amigo vem ver você, depois da quarentena. Está com muita saudade. Ele mandou um recado. Estou com muita saudade, ele disse. Quando esse amigo vem e você finalmente lhe dá um abraço, ele diz, eu não, nem sabia quanto eu gostava de você, viu? Quarentena que me mostrou isso. E aí ele vai embora depois, deixou um presente para você, um livro que há muito tempo você queria, e você fica pensando, ah, que bom que eu vou poder ler esse livro. E o abraço que você deu nele, mal computadas as coisas, mas sentidas por dentro na sua alma, você depois considera que na realidade você, ao abraçar seu amigo, acabou abraçando estranhamente você mesmo. Como pode isso? Muitas pessoas têm essa alimentação, sabiam? Muitas pessoas, quando elas abraçam alguém, quando elas beijam alguém, elas estão sendo beijadas. Quando elas presenteiam alguém, elas estão sendo presenteadas. Quando elas desejam o bem de alguém, algo nasce no coração delas. Não é assim para todo mundo, não é assim sempre. O que vem agora é bem delicado, ok? Vamos ver então a Cora Coralina fazendo movimentos assim com dor. Ela diz, éramos quatro as filhas da minha mãe. Entre elas eu ocupei sempre o pior lugar. Duas me precederam, eram lindas, mimadas. Devia ser a última, no entanto, mas veio outra que ficou sendo a caçula. Quando eu nasci, meu velho pai agonizava. Logo após, morria. Eu cresci filha sem pai, secundária na turma das irmãs. Eu era triste, nervosa, eu era feia, amarela de rosto empalado, empalamado, de pernas moles, caindo à toa. Os que me viam assim diziam, essa menina é o retrato vivo do velho pai doente. Eu tinha medo das histórias que eu ouvia então contar naquela época, histórias de assombração, lobisomem, mula sem cabeça, almas penadas de outro mundo e do capeta. Tinha as pernas moles e os joelhos sempre machucados, feridos, esfolados de tanto que eu caía. E eu caía à toa. Caía nos degraus, caía no lajedo do terreiro, chorava, importunava. De dentro a casa comandava, levanta, molerona. Meus brinquedos, coquilhos de palmeiras, bonecas de pano, caquinhos de louça, cavalinhos de forquilha, viagens infindáveis, meu mundo imaginário mesclado à realidade. Talvez alguns com um lápis na mão apontando algumas coisas pensem, onde está o abraço? A oficina de hoje não era ensinamento sobre abraçar, onde está o abraço? E basta aproximarmos um pouquinho da historicidade desta mulher, Cora Coralina, e logo entenderemos, não apenas nessa parte, em muitos outros textos dela, ela se abraça dessa forma. Ela vai lá onde é a infância, ela vai lá onde é longe, ela vai lá onde ela foi. E lá ela pega essa criança e abraça. Nos contando agora, vejam que abraçar não tem nada a ver com mentir, com adular, com fazer de conta, nada disso. Ela abraça com sinceridade. Ela diz para essa menina, feia sim, cai à toa, tudo isso. Não sabe fazer isso, não sabe fazer aquilo, não tem problema. Isso não é motivo para ela não abraçar. O amor para Cora Coralina não precisa ter um mérito, não. Ela apenas gosta dessa menina. Na época, quando ela foi essa menina, ela sentia medo, tinha tristeza. Agora, velha, 60, e a Cora Coralina começou a escrever muito tarde. Quando era criança, ela fazia garatujas, mas escrever mesmo, como nós consideramos na academia, isso levou muito tempo. E foi o tempo que ela precisou para compreender essas coisas e outras que começaram a fluir da alma e do coração dela. E que são lindas. São lindas. Agora, Coralina, parece que os textos com ela, a gente não chega nunca ao fim. Eles se refazem. E ela continua a abraçar essa menina. Vejam, muitos dos senhores, aqui nós temos nessas oficinas, médicos, psiquiatras, psicanalistas, psicólogos, filósofos, pedagogos, teólogos e colegas de outras áreas também. O que os senhores veem no consultório isso? Ou vocês veem pessoas tentando justificar porque fizeram tal coisa, porque não fizeram outras, porque não conseguiram? E a Coralina nos diz, não, não, o modo dela de abraçar é outro. O modo dela de abraçar é, vou lá, eu vou lá abraçar esse que tem medo, esse que mente, esse que erra, esse que foge, esse que perde, esse que tem medo de coronavírus, esse que está inseguro, esse que está perplexo, é este que ela abraça. Não tem problema não, o abraço não é menor e não é mais frio. Querem ver mais? Olhem como ela diz. E eu tinha medo de falar. E a certeza de estar sempre errando. Aprender a ficar calada, era isso. Menina, abobada, ouvindo sem responder. Daí, agora no fim da minha vida, esta cinza que me cobre, esse desejo obscuro, amargo, anárquico, de me esconder, mudar o ser, não ser, sumir, desaparecer e reaparecer numa anônima criatura, sem compromisso. De classe e de família. Eu era triste, eu era nervosa, eu era feia, chorona, amarela de rosto, empalamado, de pernas moles, caindo à toa. Um velho tio assim me via e dizia, esta filha de minha sobrinha é idiota, melhor fora não ter nascido. Melhor fora não ter nascido, ele dizia. Para mim, feia, medrosa, triste, criada à moda antiga, ralhos e castigos. Sem carinho de mãe, sem proteção de pai, melhor fora nem ter nascido. Eu nunca realizei nada na minha vida, sempre a inferioridade me tolheu, e foi assim, sem luta, que me acomodei na mediocridade do meu destino. Fim. É muito fácil, segundo uma tradição social não escrita nos nossos dias, abraçar aqueles que nos elogiam, aqueles que nos tecem comentários que são altos, promissores, aqueles que nos dão tapinhas nas costas, que sorriem para nós. Puxa, nossa sociedade ultimamente anda muito farta desse tipo de abraço, que quando se abraça se sente cada vez mais sozinho e mais vazio e ainda se pergunta por quê. Muitas vezes é assim, não é? Agora, os senhores já têm visto por aí muitas vezes esse abraço que a Cora Coralina faz? Com dor, como eu disse a vocês. Ela vai lá, vai visitar essa menina, ela beija, ela abraça. E a menina diz para ela, eu sou feia, sim, você é, e eu amo você. Eu sou feia para você, para mim não. Mas você perguntou se você era feia, você é feia para você mesma. E a abraça, e a acolhe. Ela fez muito isso, mas não fez apenas com ela, não. Ela fez, inclusive, com pessoas que a machucaram. Pessoas que fizeram muitas coisas. Em alguns momentos ela escapa por caminhos que temos dificuldade de acompanhar Cora Coralina. Há um momento no trabalho dela que ela escreveu assim. Tudo que eu criei ou defendi nunca deu certo e nem foi aceito. E eu perguntava a mim mesma, por quê? Quando eu era menina, eu ouvia dizer sem entender quando coisa boa ou ruim acontecia a alguém. Fulano nasceu antes do tempo. Guardei isso. Tudo que eu criei, tudo que eu imaginei, tudo que eu defendi, nunca foi feito. E eu dizia como ouvia a moda de consolo. Nasci antes do tempo. Mas alguém me retrucou. Você nasceria sempre antes do tempo. Eu não entendi, mas disse amém. A Cora Coralina teve essa infância. Lembrem que ela viveu praticamente quase 100 anos, a Cora Coralina. E quando ela nos deixa na década de 80, ela era uma menina de novo. Sobre essa menina que ela foi, que ela disse que era chorona e feia, olha o que ela escreve sobre as aprendizagens a partir disso. Ela diz assim, ó. Sim, que aquela gente do passado tinha sempre à mão o seu francês. Ela fala do idioma. E ela prossegue. Se souberes viver, no fim te sentirás feliz. Vamos repetir? Se souberes viver, no fim te sentirás feliz. Envelhecer é entrar no reino de uma grande paz, serenidade maior. Olha para frente e para trás e dizer, meu dever cumprido. O que mais se pode na vida desejar? Sentada na margem do caminho percorrido, ver os que passam, ansiosos, correndo, tropeçando e dizer baixinho, eu corri tanto quanto você e você se quedará um dia como eu. A certeza de ter vivido e vencido a maratona da vida. Pensam que a Cora Coralina, após ter abraçado essa menina, virou as costas a ela? Ela, ao abraçar essa menina, ela trouxe para ela coisas admiráveis que a menina lhe deu. Vejam uma dessas coisas. Ela nos diz assim, ó, eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou. Ela diz isso após ter abraçado a menina, está bem? Ensinou a amar a vida, ensinou a não desistir de lutar, a recomeçar na derrota, a renunciar a palavras e pensamentos negativos, a acreditar nos valores humanos, a ser otimista. Eu creio numa força imanente que vai ligando a família humana numa corrente luminosa de fraternidade universal. E eu creio na solidariedade humana, eu creio na superação dos erros e em angústias do presente. O quanto isso tem a ver com aquela menina que ela abraçou? Imensamente, muito, muito. O quanto isso tem a ver com a cidade de Goiás que ela abraçou? Muitíssimo, muitíssimo. Ao ter feito tudo isso, ao ter compreendido tudo isso, ela pôde olhar para o horizonte com seus olhos cansados, mas melhores. E ela diz, exalto a sua confiança, generosidade e idealismo. E eu creio nos milagres da ciência e na descoberta de uma profilaxia futura dos erros e das violências do presente. Eu aprendi que mais vale lutar do que recolher dinheiro fácil. Antes acreditar do que duvidar. Aquela menina que ela foi abraçar, teve outros momentos também que surgem por ela ter abraçado a menina por inteiro. Então essa menina pôde contar a ela coisas muito bonitas e outras nem tanto. Veja uma das bonitas. Quando eu era menina bem pequena em nossa casa, certos dias da semana eu se fazia um bolo assado na panela com um texto de borralho em cima. Era um bolo econômico, como tudo antigamente era. Pesado, grosso, pastoso, por sinal muito ruim. Eu era menina em crescimento, gulosa. Abri os olhos para aquele bolo que me parecia tão bom e tão gostoso. Não fica muito mais fácil abraçar essa menina? E quanto mais ela prossegue neste longo livro que eu tenho aqui, mais e mais nós começamos a abraçar com ela. Abraçar as cidades, abraçar os problemas, abraçar a vida, chorar com isso também. Compreender, admirar, tudo isso começa a fazer tanto sentido, sabe? Agora a Coralina faz isso parecer tão natural, assim, tão da nossa vida, não, nada mais é algo distante, nada mais é algo que a gente diz, não, isso está dissociado daquilo. Ela faz tudo parecer muito próximo. As coisas mais distantes, mais remotas, ela traz para pertinho. Com calma, ela vai trazendo, ela vai convidando a gente a conversar com isso. Olhem as mãozinhas dela, ela trabalhou muito a vida dela, muito. Lavou muita roupa e viu muitas coisas naquele lindo estado de Goiás. Olhem isso que ela nos conta. Olha para estas mãos, escreve Cora Coralina, de mulher roceira, esforçadas mãos, cavoqueiras, pesadas de falanges curtas, sem trato e sem carinho, ossudas, grosseiras, mãos que jamais calçaram luvas, nunca para elas o brilho dos anéis. Minha pequenina aliança, um dia o chamado heróico emocionante, dei ouro para o bem de São Paulo. Mãos que varreram e cozinharam, lavaram e estenderam roupas nos varais, pouparam e remendaram, mãos domésticas e remendonas, íntimas da economia do arroz, do feijão, da sua casa, do tacho de cobre, da panela de barro, da acha de lenha, da cinza da fornalha, que encestaram o velho barreleiro e faziam sabão. Minhas mãos doceiras, jamais ociosas, fecundas, imensas e ocupadas, mãos laboriosas, abertas, sempre para dar, ajudar, unir e abençoar. Mãos de semeador, afeitas à sementeira do trabalho, minhas mãos raízes, procurando a terra, semeando sempre, jamais para elas, os júbilos da colheita. Nunca passaram vocês a experiência de chegar na casa da tia, da vovó e beijar aquelas mãozinhas? Não lembra vocês as mãozinhas assim? Mãos santas, mãos abençoadas. O que pode haver de mais abençoado do que as mãos de uma mulher como essa? Olhem o que é abraçar as próprias mãos. Olhem a Cora Coralina abraçando as próprias mãos e nos mostrando como são sagradas a não termos as nossas rugas, as nossas deformações. E quando perguntam diretamente a ela, quem é você, Cora Coralina? Ela nos diz assim, ó, eu sou mulher como qualquer outra mulher, e eu venho do século passado e trago comigo todas as idades. Eu nasci numa rebaixa de serra, entre serras e morros, longe de todos os lugares, numa cidade de onde levavam ouro e deixavam as pedras. Junto a estas decorrem a minha infância e adolescência. Aos meus anseios respondiam as escarpas e as grestes, e eu fechada dentro da imensa serrania que se azulava na distância longínqua. Tudo isso era ela, e muito mais, o que ela nos conta, muito mais. Pudéssemos e continuaríamos a noite adentro com a Cora Coralina. Há muitas coisas lindas, o epitáfio que ela faz, há muitos poemas aqui. Mas eu gostaria de terminar com um dos últimos textos da Cora Coralina, já na década de 80, pouco antes dela nos deixar. E muito lindo, um texto como muitos outros. É quase como ela dizer assim, ó, abracem-se também. Vejam como ela nos conta isso. Ela nos diz assim, ó, Não te deixes destruir, ajuntando novas pedras, construindo novos poemas por aí. Recria a tua vida. Recria sempre, sempre. Remove as pedras, planta roseiras, faz doces, recomeça. Faz da tua vida mesquinha um poema e viverás no coração dos jovens e na memória das gerações que virão. Esta fonte é para uso de todos os sedentos. Toma a tua parte. Venha a estas páginas e não entrave seu uso aos que têm sede. Quero agradecer a presença de todos vocês na nossa oficina de hoje e convidar para a oficina de amanhã, 18 horas, horário de Brasília. Vou abrir os microfones para que vocês possam despedir e aqueles que quiserem enviar alguma mensagem.